Olá, seja bem-vindo a mais um programa Revista CPT aqui na rádio, que é há 6 anos, é uma boa companhia para você. Você que nos ouve em radiocpt.com.br e também acompanha ao vivo pelo facebook.com/radiodaielb e nosso canal no YouTube, youtube.com/radiocpt. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de terça-feira, dia 13 de abril. Hoje, mais uma vez, trazendo aí os representantes do DCIELB, dos dirigentes cristãos da IELB, falando e dando início a uma série, né, onde a gente vai ajudar, auxiliar a nossa igreja e trazer muitos conteúdos relacionados a planejamento. Então, hoje vamos começar essa série falando aí do sonho à execução. Você é convidado a participar com a gente, a interagir através dos nossos canais, no Face, no YouTube e também no nosso CPT Zap no 513-332-2111. Na terça-feira aí a gente tem para a companhia do pastor Evandro Bintin, lá diretamente de Manaus, que semana passada não esteve aqui com a gente por um bom motivo, mas hoje está de volta aí, até vai repercutir aí um pouquinho com a gente, né, que ele estava numa atividade aí, fazendo missão no quartel. É isso, pastor Evandro, bom dia!
Bom dia, Luana, bom dia a todos que estão acompanhando. É, semana passada eu não pude estar presente, estivemos com um grupo de louvor, levando uma devoção, um culto, né, lá no quartel, a convite de um irmão nosso da congregação, que é capitão do exército aqui em Manaus, e realizamos um programa muito especial com eles lá, foi maravilhoso, e tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais as organizações militares, que, confesso, tive já o desejo de fazer parte, fiz um concurso para fazer a capelania militar, fui capelão por um dia, já matei a vontade, foi uma bênção. Mas parece que as portas também estão abertas, teremos mais oportunidades a levar o evangelho aos soldados aqui em Manaus.
Que legal, pastor, que também desenvolve, a gente sempre repercute aqui também, né, pastor, as lives de oração, né, aí onde alcança também toda a igreja, né, que é uma iniciativa bem legal, que começou com a pandemia, que, aliás, tem a ver com o tema de hoje, né? A gente vai falar aí sobre planejamento, afinal de contas, tantas igrejas que tiveram que refazer os seus planejamentos em função da pandemia, né? E a gente vai estar abordando aí também sobre essa questão. Então, é uma forma da gente continuar levando a palavra de Deus aí, aproveitando esses meios de comunicação, como o pastor Evandro Bintin tem feito lá em Manaus, né, pastor?
É, acho que a gente não pode perder nenhuma oportunidade, né? Às vezes, essa questão da internet é muito bom, porque a gente tem hoje a oportunidade de ver o trabalho de diversas congregações do Brasil inteiro e aprendemos uns com os outros e tentamos desenvolver. É um ambiente novo para boa parte da igreja, para nós também era, mas tem sido uma grande bênção. Já estamos já com 3 meses do nosso live grupo de oração, todas as manhãs, e tem sido assim de grande crescimento, tanto a questão do devocional, de estarmos juntos, como também de conhecer pessoas novas de outros locais, outras denominações. Tem sido assim uma experiência fantástica.
Que legal, que legal, que bênção, né? A gente ora aí para que continue Deus abençoando aí todas essas programações, como o pastor Evandro falou, né? A gente também aqui através da rádio, sempre compartilhando cultos das congregações Brasil afora aí, para que as pessoas possam acompanhar também, conhecer, né, outras realidades. Então a gente louva a Deus e agradece aí pela participação, pela contribuição, né, da nossa igreja, não só dos pastores, mas de lideranças também, como hoje a gente tem aí o Gustavo Becker Silveira e também o Rogério Hickel, dos dirigentes cristãos da IELB, para também estar, tá, né, colocando seus dons, seus talentos aí a serviço da igreja. Daqui a pouco a gente vai fazer o contato com eles, mas antes disso, lembrar, né, nossos apoiadores culturais que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo, a Editora Concórdia, há 97 anos, explicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos, alimento e crescimento espiritual de toda a família. Editora Concórdia, que falando, anunciando aí, né, quem não acessou ainda o novo site da Editora Concórdia, é o mesmo endereço, editoraconcórdia.com.br, mas ele está totalmente de cara nova, com várias facilidades, promoções, inclusive lá, né, nós temos aí a promoção de 50 dias, 50 livros com 50% de desconto. Você confere lá em editoraconcordia.com.br, livros a partir de R$3. E temos lançamento, inclusive, pedi para o Rodrigo colocar aí um videozinho do lançamento do livro em parceria da Editora Concórdia com a Liga de Servas Luteranas do Brasil, da série Ligue-se. Há anos elas vêm lançando aí sempre um livro, né? Então agora, essa novidade, o livro Eu Sou, confira aí. Então, esse é mais um livro da série Lixi, parceria aí da LSLB com a Editora Concórdia. Você adquire por apenas R$ 39,90 lá no site da editora. Depois a gente vai colocar o link ali para você acessar diretamente aí esse produto da nossa parceira cultural, a Editora Concórdia. Também a gente reforça aí, né, o convite para que você acompanhe a nossa programação ao vivo da Rádio CPT, toda terça-feira, às 14h. Nós temos o programa Entre Elas e Deus, com a Aline Coller e a Silmari Carvalho, que hoje vão falar sobre a participação dos jovens nas atividades online das suas igrejas. Bem legal esse tema, né? Bem apropriado aí para ser falado. E, aliás, hoje, terça-feira, também é dia de plantão da GELB, falando nos jovens, né? O plantão da GELB, da nossa Juventude Evangélica Luterana do Brasil, esse programa que acontece a cada 15 dias. Então, hoje, você confere mais uma vez aí a edição, né, do plantão da GELB, às 20 horas, aqui na Rádio CPT. E hoje, a equipe do CG da GELB vai estar falando sobre o tema Quem somos nós, perseguidos ou perseguidores? Falando aí com os pastores Lucas Prando e o pastor Fernando Ruff, que é da Hora Luterana e também é co-apresentador aí do programa Homens de Fé, toda segunda-feira, aqui na Rádio CPT. Legal, agora são 10h40, já tem vários recadinhos chegando, pessoal participando ali com a gente pelo Face e YouTube. Daqui a pouquinho a gente faz essa saudação aí com a nossa audiência, mas antes disso, né, fazer a saudação com os nossos convidados, começar a bater esse papo aí mais uma vez aqui na Rádio CPT, Gustavo Becker e Rogério Rickel, bem-vindos, bom dia.
Bom dia, Luana. Bom dia, pastor Evandro. Bom dia, Rogério. Bom dia a todos aí que nos ouvem, aqueles que nos assistem. É sempre um privilégio estar aqui, né? E hoje eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto até que eu diria que a gente domina um pouco mais, que é a questão da gestão, né? E a gestão vai desde do antes do planejamento até a execução. Então, vamos lá. Eu acho que vão ser alguns bons encontros aí para a gente refletir sobre isso.
É verdade. Que legal. A gente agradece muito essa parceria aí com vocês, né? E vocês trazendo conteúdo aí edificante para a nossa audiência. Bom dia, Rogério.
Bom dia, pessoal. Uma satisfação estar novamente com vocês. Aí, falar desse tema, né? Que é planejamento estratégico, né? É um tema motivador e que traz subsídios realmente para se atingir os objetivos propostos, né? Então, é muito bom, realmente, como o Gustavo disse. Possivelmente precisaremos de outros encontros, né, para os desdobramentos.
Com certeza. E planejamento é uma coisa que nós, da Igreja Luterana, dominamos bem, né, pastor Evandro Pinti? Vou deixar você fazer também a saudação com os nossos convidados. Está fechado o seu microfone.
É, bem... Sempre é bom aprender com quem entende do assunto, né? E neste ramo de empreendedorismo, certamente a questão do planejamento é muito importante, para a igreja também é, e especialmente nos dias atuais, em que nós temos que fazer planejamentos de curto prazo, porque cada 15 dias os decretos mudam, e como se adaptar a isso? Não sei se vocês vão trazer essas dicas para a gente, mas estamos ansiosos.
Com certeza, como eu falei no início do programa, né, hoje em dia, ainda mais com essa questão da pandemia, porque a gente tem, né, até o planejamento do quadriênio da igreja, que é sempre lançado na convenção, e aí para nortear a igreja com os seus planejamentos específicos, né, e aí no final das contas veio essa pandemia aí que mudou tudo, então muitas pessoas tiveram que se reinventar, né, se readaptar. Então, acho que isso é bem importante a gente trazer também aqui, né, justamente nesse momento, né, Gustavo e Rogério, em que a gente teve que mudar, se readaptar mesmo, né, com os nossos planejamentos, com as nossas ações, se reinventar, aprender, né? Afinal de contas, a gente está sempre aprendendo algo novo, né?
Com certeza. Eu vou largar de cara já uma frasezinha, tá, num livro, e ela diz mais ou menos assim: planejar é estar preparado para o inevitável, ter opções frente ao indesejável, controlar o que for controlável, ter procedimentos padronizados e sistemáticos e exercer controle sobre todos os processos. Essa frase é do Peter Drucker, é o pai da administração moderna, né? Então, arranca de cara já com essa situação de que a gente tem que quebrar o primeiro paradigma, que a gente, às vezes, na igreja, a gente é meio, como é que eu vou dizer assim, meio duro, meio rígido. Planejamento, ele não é rígido. Planejamento, ele é uma coisa dinâmica. A gente precisa revisitar, a gente precisa questioná-lo e a gente precisa, inclusive, criticá-lo, né? Para saber se a gente está indo em direção ao local certo. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto, assim, de quando a gente fala sobre qualquer coisa de planejamento, é isso. E aí, o segundo ponto, passar uma deixa para o Rogério, né? Que é estar preparado. Estar preparado é antes do planejamento, e por isso a gente jogou a conversa ali do sonho, né? A gente sempre tem aquele sonho, aquele desejo de fazer algo, né? Mas a gente precisa, então, se preparar, né? Antes de começar a planejar, tem algumas etapas que precisam ser cumpridas. E esse talvez seja o grande ponto, né? Nossa igreja, acho que ela é muito boa de planejamento, e isso é inegável. A gente tem definições de objetivos também, mas às vezes a gente peca um pouco naquela parte da criação, da ideação, da análise anterior a definir, inclusive, os objetivos, né? Então, vou passar essa bola para o Rogério aqui, mas esse é o primeiro ponto, né? Para planejar, a gente precisa estar preparado.
Opa. Então, seguindo aí, né, Gustavo, com certeza a parte do estar preparado, né? Eu comparo sempre o planejamento estratégico a uma jornada, uma viagem, né? Tu coloca lá os pontos de parada, as rodovias que tu vai estar utilizando, né? E, inevitavelmente, vem uma crise, uma ponte que está interrompida e tu tem que tomar algumas medidas, né? De ajuste. Né? Se tu sabe para onde tu está indo, tu vai fazer o ajuste, buscar a rota alternativa que te leve mais rápido, com mais segurança, com menos consumo de combustível, talvez, com mais conforto, né? Mais em direção ao teu objetivo ainda. E quando não tem planejamento, a crise vira só um turbilhão. Aí já não tem um ponto para onde tu estás indo, né? Tu está simplesmente indo. E se estivéssemos na estrada, pode estar indo para uma rota sem posto de combustível, né? Sem abastecimento, que vai tornar as coisas mais complicadas ainda, né? Dentro do planejamento, ali, a proposta, né, do sonho, há o plano, né, há o objetivo. Até eu perdi aqui, Gustavo, como é que ficou o nosso tema lá?
Do sonho à execução.
Sonho à execução, né? Planejamento, né, esse macro, né, esse planejamento estrutural, ele muitas vezes ele sofre muitos impactos, né? Desde a parte da ideação lá, de contemplar todos os eventos possíveis, né? Aqueles que são ameaçadores, bem como os eventos que podem ser oportunidades, e se buscar, sim, a estratégia, que é um caminho mais adequado, mas ele sofre na concepção, no criar, mas sofre também na parte seguinte, né? Que é selecionar os objetivos possíveis, né? E vai sofrer depois na execução, mas vai passar por todo esse caminho, né, Gustavo?
Acho que esse é o ponto, assim, e que eu queria trazer de cara, né? Eu vou fazer mais uma propaganda aqui, né, do nosso patrocinador.
Olha, muito bom.
A igreja hoje do Ernest Heiberg. A gente está fazendo um processo na nossa congregação, né, e conversando com o nosso presidente, o pastor Geraldo, ele sugeriu, então, que a gente lesse, né, o livro, né, para se aprimorar, né, mas principalmente assim, para ter um conhecimento daquilo que a gente está querendo fazer. E esse livro, né, ele trata muito bem, né, os pilares da igreja, né, e ele fala de alguns aspectos assim que eu queria ressaltar. E vamos de novo, tá? Livrinho bom de ler, sabe? Curtinho, rápido, linguagem simples, né? Ele fala a primeira coisa, né? O alvo é as pessoas, né? Então, o alvo de missão da igreja são as pessoas. Esse é o primeiro ponto aqui que ele fala. E quando ele fala disso, né, ele começa a dar direcionamento. E esse é o grande processo que a gente precisa ter dentro da igreja. Nas nossas congregações, né, diferente das empresas, né, a gente não precisa ter aquele grande brainstorming de descobrir o que a gente quer, né? Pô, o que a gente quer? Não, a gente sabe o que a gente quer, né? Então, a gente já tem essa questão. Então, se a gente precisa fazer missão e levar o Cristo para todos, diferente de uma empresa, que às vezes ela precisa... eu vou desenvolver um produto, um software, um serviço, né? E eu tenho que ver canais para fazer isso, né? Não, ela já tem ali, né? Então, a gente agora tem que ver como chegar nas pessoas. E esse começa a ser o trabalho. E aí o pastor Ernest Heiberg, ele divide em 5 grandes objetivos, que é a questão da adoração, né, a parte da educação, o serviço, a comunhão. Né? E nesses aspectos que ele levanta aqui, né, ele fala também sobre o testemunho. Então, pô, ele já deu um direcionamento, né, e aí eu vou de novo, existe uma bibliografia dentro da igreja que ajuda. Né? Já deu um direcionamento, já disse quais são as áreas e quais são os alvos. Agora, o exercício da congregação é começar a pensar como fazer isso, né? Como realizar isso, discutir quais... E vamos de novo, né? A gente não pode querer fazer tudo, né? Olha, o livro é fininho, mas ele tem bastante complexidade. Então, nós vamos ser uma congregação 100%, nós vamos fazer ação social, nós vamos trabalhar com a questão da educação, nós vamos ter nota 10 em adoração. Talvez em algum aspecto a gente não seja 100%. E o que seria mais interessante é a gente fazer uma análise, então, dos nossos pontos fortes, né? Das nossas fraquezas. E aí eu quero trazer um cara de fora, né? Vou pegar um Peter Drucker, né? Esse aqui sim, esse aqui é fera na gestão, né? E aí ele fala bem simples, né? Tornar a força produtiva é a única finalidade de organizações, ou seja, aquilo que tu és bom, te agarra naquilo, faz melhorar, faz evoluir, né? Ah, aquilo que não é tão bom, tu pode ir melhorando, mas a gente chegou a conversar isso sobre liderança em alguns aspectos, né? O esforço que tu tem para tornar um ponto fraco em ponto forte é muito grande, né? E às vezes isso aí pode até criar um problema na própria congregação, assim como cria nas empresas, né? Então, as empresas, às vezes, não têm aquela cultura de fazer um trabalho de ação social, né? E aí, não, eu quero botar agora como objetivo ação social, porque tem um engajamento e coisa e tal, e a empresa não tem, porque a cultura não funciona, sofre, traz demissão, gente que não consegue se adaptar, e na igreja a mesma coisa, né? Então, a gente tem que ter essa habilidade de fazer essa primeira análise, quais são os nossos pontos fortes, quais são as nossas fraquezas, sabe? O que que impacta no nosso dia a dia, né? E aí vem, eu acho que o que a gente estava conversando no início, existem ferramentas de gestão que podem ser utilizadas na igreja. Tem umas que não dá, não tem como, né? Mas tem umas que dá. E aí as que dá, a gente precisa se apropriar. E aí, nesse sentido de se apropriar, esse livro ajuda, né? Esse livro, inclusive, fala sobre planejamento, né? Então, chega a dar raiva quando tu vê uma frase sobre planejamento muito clara, né? Muito bacana. Estabelece objetivos gerais e específicos. O grande objetivo do trabalho de uma congregação é pregar a palavra. Administrar os santos sacramentos com vista à salvação da humanidade. Objetivos mais específicos são derivados do objetivo geral e são determinados pela palavra e pela observação da realidade. A realidade impera naquilo que a gente precisa fazer. Então, esse acho que é o primeiro grande exercício. Como é que a gente consegue se inserir e como é que a gente consegue trabalhar de uma forma dentro da realidade, sem exigir, sem extrapolar e sem forçar a barra, né? Eu acho que esse é um primeiro ponto.
Muito bom, Gustavo. Você trazendo esse livro aí do pastor Ernest Hybert, né? Eu me lembrei, inclusive, esses pontos estão no nosso planejamento, como eu tenho no início do programa, né? A igreja, a cada 4 anos, né, lança lá na convenção o planejamento para os 4 anos e traz na revista do planejamento, que está disponível, inclusive, depois eu vou colocar ali nos comentários na nossa live, né? Lá no site da IELB tem lá para download a revista do planejamento, que traz justamente esses pontos, essas áreas, né? Da comunhão, da adoração, do testemunho e tudo mais, com seus objetivos gerais e seus alvos, né, específicos também para cada área, né, porque afinal de contas, né, o nosso público de dentro da igreja sabe que a nossa igreja é dividida por áreas, né, de ação, né, tem as vice-presidências de comunicação, ação social, né, expansão missionária, enfim, tem essas áreas. E aí eu acho que o professor Gustavo Silveira trouxe uma coisa bem interessante, né, que a gente... Claro, a igreja envolve muitas pessoas, né? Envolve desde os bebezinhos até a terceira idade, né? Então, são muitas realidades. Nós trabalhamos com pessoas, né? E fazer a gestão de pessoas é muito mais complicado do que trabalhar com produção, né? E aí a gente vai ter muitas áreas e a gente precisa focar. E a realidade que ele falou, se adaptar à realidade também. Por mais que a gente tenha essa revista do planejamento geral da nossa igreja, né? Afinal de contas, temos aí mais de 1.500 paróquias Brasil afora. E nós temos um Brasil imenso com realidades diferentes também, né? Acho que isso também é importante, a gente conhecer o nosso público, conhecer a nossa realidade e se adaptar. Isso também acho que é bem importante, né, Gustavo? Acho que o Gustavo saiu, não sei se o Rogério pode também contribuir nesse aspecto, aí. até o Gustavo entrar.
Sim, vou continuando aí, está voltando o Gustavo aí. Né? O importante no planejamento, né, a IELB faz para 4 anos, né? Mas o que o Gustavo comentou, e é muito importante reforçar, ele tem que ser revisitado. O planejamento ele precisa ser acompanhado e revisitado, porque senão ele cai no esquecimento e não contribui mais, né? Quando tu falaste ali, né, Luana, de pessoas, né? A gente falou muito de liderar pessoas nos primeiros encontros aqui, né? De engajar pessoas. Eu vejo o planejamento estratégico como uma ferramenta, né, que permite uma boa comunicação do que se quer. Né? A nossa instituição, a gente olha para a IELB, mas vai agora adequar a nossa realidade, né? Naquilo que o Gustavo falou, naquilo que a gente tem de pontos fortes para poder contribuir com o planejamento da IELB, né? E mais dentro da nossa realidade. E à medida que tu faz o planejamento e tu faz da forma correta, que não é mais em gabinete, e sim trabalhar ele com as pessoas, envolvendo os grupos da comunidade, tu tem o quê? Um planejamento que é de todos. Todos estão contribuindo e todos estão se responsabilizando por aquilo. Além de se tornar mais inteligente, porque ele é muito multiprocessado, né? Hoje a gente fala de celulares, tem 4, 8 processadores, né? 8 núcleos, né? Quanto mais cabeças envolvidas, com certeza vai contemplar mais a realidade, vai trazer mais informação. E todos estão ali entendendo por que está sendo propostas aquelas ações que são propostas. Isso leva engajamento e isso leva o melhor resultado na execução. E ainda eu queria complementar para o Gustavo, depois voltar no assunto ali, né? A gente é muito feliz porque dentro do planejamento estratégico tu trabalha a missão, visão, né? A missão é o que tu é para a sociedade, o que tu quer ser para os teus clientes. Nós não precisamos nos preocupar com isso, nossa missão já foi dada, né? Foi dada pelo nosso líder maior, né? Que é pregar, né? Levar o evangelho, né? Essa é a nossa missão, já está clara ali. Agora, a visão da nossa comunidade, o que que nós sonhamos, né? Para daqui a 2 anos, daqui a 4 anos, daqui a 5, 10 anos. A gente pode sonhar no longo prazo, até porque eu vejo o tempo grande viabilizador das ações. Se eu não tenho recurso humano, recurso financeiro para fazer esse ano, talvez em 2 anos eu consiga, talvez em 3 anos. Então, eu posso ter objetivos mais distantes, mas eu tenho que pensar no hoje. Porque planejar não é decidir hoje o que eu vou fazer amanhã, né, ou amanhã. É sim eu decidir as coisas de hoje que vão contribuir com o meu amanhã. Né? E ainda que eu falo de decisão, né? De decisão, só complementando ainda, né? Envolve abdicar. Quando tu decide, tu opta por um caminho e abdicando de outros tantos, né?
Ah, é verdade. Na Bíblia ainda diz, não podemos servir a 2 deuses, né? Que é interessante. Mas eu acho que, só antes do Gustavo puxar de novo, né? Você falou uma coisa importante também, né? Tem as pessoas, hoje em dia as pessoas têm muita voz também, né? Daqui a pouco, claro, tem o planejamento, mas você vai colocar em prática e na prática, às vezes, vai, né, encontrar outros caminhos, outras dificuldades, outros desafios e vai ter que readaptar. Acho que por isso que foi bem interessante o tempo que vocês propuseram, né? Que é do sonho à execução, porque a gente sonha, mas às vezes, né, até se tornar realidade, às vezes vai ter que adaptar um pouquinho isso aí. E isso mesmo, né? As pessoas hoje terem voz, né? Porque daqui a pouco as reações, né? Vão pedir, vai ter essa necessidade de mudar a ação por causa das reações, né?
Sim, mas o planejamento, a gente fala assim, ó, tem um nível numa organização, o estratégico, lá o Drucker defende bastante, também o estratégico, né? O tático e o operacional. Em cada um desses momentos vai exigir o planejamento. Se o estratégico quiser microgerenciar lá embaixo operacional, talvez ele não vá ter a condição, o conhecimento de trabalhar lá, né? O que vai acabar engessando toda a organização. Então, ele é mais direcionador, né, o planejamento, com macroações. Aí depois, sim, tu tem os planos de ação, né, para atender a cada objetivo, né, e cada estratégia. É ali que detalha um pouco mais. Mas na execução, sim, ainda ali vai ter um aprendizado e uma necessidade de planejar, daí sim, detalhadamente, como tu vai fazer.
E eu acho que é importante esses planejamentos, né, operacional, tático, estratégico, eles estarem em sintonia também, né? Para que conheçam quais as dificuldades, quais são as necessidades, né? Eu me lembro quando o meu primeiro emprego foi na C&A, e aí, de vendedora, né, lá na C&A, e aí eles faziam, no início, eram 2 semanas em que tu passava por todos os setores da loja, por mais que tu ia trabalhar lá numa área, tu passaria por todas para saber, né, justamente para linkar a engrenagem do funcionamento. Tu saberia como é que funcionava nas trocas, tu saberia como é que funcionava no estoque, né? E eu achei bem legal isso, por mais que eu não ia atuar naquela área, tu tinha o conhecimento para auxiliar os teus colegas também, né? Eu acho que dá para fazer essa comparação.
É, quando a gente olha isso aí, ainda tem dentro do próprio livro da igreja, hoje está falando sobre despertar e treinar líderes, né? Então a CIA já faz esse exercício lá no início. Quando você entra, ela já te joga para conhecimento de todo, porque no futuro você vai ser uma liderança da empresa e você precisa entender como é que funciona o todo. Eu acho que esse é o grande ponto. Eu fui apertar o botão do desmutar e ali apertei o botão do desligar, né?
Eu imaginei que foi isso.
Mais ou esses botões que são muito pertos, né? Mas é brincadeira. Você tinha falado da questão dos alvos, né? Do planejamento da igreja. E aí a gente vai olhar o planejamento da igreja. É um caderno com 25 páginas, né? Então, esse é um primeiro ponto, né? Ele assusta quando a gente olha um caderno de 25 páginas com planejamento. E a gente olha, assim, os alvos gerais, né? Reunir e integrar toda a família da fé, viver e proclamar o Cristo para todos, fortalecer a nossa identidade luterana na família e na sociedade. Bom, são os três alvos, né? E aí o que acontece? Há um desmembramento entre as áreas, né? A área de comunicação, a área de administração, a área de expansão missionária, a área de educação cristã, de ensino. Então, todas as áreas ali, elas estão desmembrando, né? De uma forma que facilite o atingimento desses objetivos. E aí o primeiro esclarecimento que eu acho que vale, né? Vamos pegar as áreas, né? A área de ensino, a área de educação cristã, a área de ação social, qual área que seja. Ela tem um monte de objetivos embaixo e um monte de ações. As congregações não precisam fazer todas. As congregações têm que pegar aquelas que elas acham que elas conseguem fazer. E esse é o primeiro grande desafio. E aí eu vou voltar naquele ponto, né? Entender onde é que eu consigo fazer bem feito. Ah, eu sou da opinião que é melhor tu fazer duas ou três coisas bem feitas do que tentar fazer 12 meia boca. Tá? Então, foca no que, naquilo que te dá foco, né? Que tu consegue fazer. E aí vem o exercício, né, de fazer uma análise primeiro, né? Pô, primeiro, qual é a nossa realidade? Como é que a gente está? A gente até botou ali a análise PESTAL. Isso é uma coisa muito técnica, não precisa nem estar pensando na nossa igreja, né? Porque o que é uma análise PESTAL? Ela vai entender o ambiente político. E aí esse é um ponto. Hoje a gente vive um momento dentro das igrejas que a gente tem que ter cuidado com a questão política. Então, eu não posso também tomar uma linha ou outra linha, né? Eu tenho que ser uma... A nossa igreja tem, por coerência, né, ser uma coisa muito bem centrada. Não estou dizendo que ela é do centro, estou dizendo que ela é centrada, ponderada. Né? E aí eu tenho que ter cuidado. Então eu tenho que entender o ambiente político, eu tenho que entender como é que está o movimento político, né? Eu tenho que entender quais são as questões políticas que podem me afetar. Tá? E a gente tem visto vários movimentos de igrejas, né, se mexendo com isso até demais, às vezes. Aí eu tenho que entender o momento econômico. Nossa, o pastor Evandro falou do início, assim, a pandemia mexeu com todo mundo. Mexeu e mexeu com as finanças das pessoas, né? Então, se eu olhar para a minha igreja e achar que na minha igreja eu vou crescer 10% em 2021 com relação a 2019, eu acho que eu não estou sendo realista, né? Não estou sendo um cara prático. Então, eu tenho que olhar essa questão econômica. Eu tenho que olhar a questão social, onde é que eu estou inserido, né? E aí vem um ponto que é importante, né? Se eu tenho... A gente até discutiu esses ontem, né? Eu posso fazer cultos pelo YouTube, mas eu tenho muita gente ainda que se conecta via Face. Então, eu tenho que entender o momento, né? E aí a sociedade que eu tenho na mão, né? Se o pessoal... Eu posso fazer pelo Instagram, mas aí eu tenho que ter uma galera muito mais jovem, né? Eu posso fazer por outras redes sociais, mas aí um perfil é bem diferente, né? Então, como que eu me adequo nisso aí tudo? Então, esses são alguns aspectos que, quando a gente olha a nossa realidade, eu preciso sim fazer uma análise, né? Tecnologia, né? Nossa congregação, vou pegar o nosso exemplo, né? Eu faço parte do grupo que transmite os cultos. Eu não sei o que eu estou fazendo lá, porque eu não entendo nada disso, absolutamente nada. Só que quando a gente precisou fazer o primeiro culto, eu tinha uma câmera filmadora. E apareci lá, né? E como eu apareci lá para filmar, me colocaram na lista. Agora não tem mais câmera filmadora, agora é um programa. A gente evoluiu em um ano para um programa. Então, a câmera está conectada a um Note, a gente está usando um programa que já coloca direto no YouTube. Caraca, para fazer os comandos lá de Ctrl, de F1, aquilo ali me dá um nó na cabeça, mas eu estou lá como voluntário ajudando, né? Então, essa é a questão tecnológica que a gente começou a ver que precisava botar uma gurizada, né? E ter uma gurizada hoje já mexendo com isso. E aí, qual é a tecnologia? Até conversei com o Rogério. Nós não vamos voltar atrás com o culto online, é fato. Nós não vamos voltar atrás com os movimentos de oração online, pastor Evandro. Não ache que isso aí vai acabar com a pandemia, não. Isso está dando resultado e vai continuar. Né? O que nós vamos ter que estar preparados, e aí vão de novo, né, para o preparo, antes do planejamento, é como fazer as duas coisas, porque daí o virtual vai ter um impacto, mas o presencial vai exigir muito trabalho também. E hoje o presencial não exige tanto trabalho, então dá mais fôlego. Vou dar um exemplo bem simples. A nossa congregação, ela gravava o culto no sábado, e transmitia no domingo às 10 horas da manhã via YouTube e botava lá programado. Aquilo estava dando cansaço, porque a gente voltou, né, pro presencial, né? Então o pastor tinha que gravar um culto no sábado e um culto no domingo. Poxa, aí tinha que limpar a igreja, né? Então, porque daí no outro dia tu tá com todos os protocolos, limpa a igreja para poder oferecer o culto para as pessoas. A gente pensou assim, ah, vamos aproveitar o problema do período de férias, porque em março vai voltar tudo ao normal. Né? Esse foi o nosso pensamento lá em dezembro. Em março volta tudo ao normal, a pandemia está dominada. E a gente pegou dezembro, depois do Natal, janeiro e fevereiro, e começou a testar o culto online, ao vivo. Né? Então a gente não gravava mais no sábado e transmitia no domingo, a gente começou a transmitir no próprio culto. O que trazia, né, uma realidade mais fácil, porque a gente teve que, por exemplo, a gente teve alguns falecimentos na congregação e a gente teve que refazer a parte da oração, porque a pessoa faleceu no sábado e o culto ia ao ar domingo, né? Então a gente teve que ajustar isso. Para evitar, a gente começou a fazer ao vivo. Para fazer ao vivo, a gente usou como área de experimentação as férias, janeiro e fevereiro. Então a gente podia errar um pouco, né? Podia ter algumas falhas ali, porque pô, é férias, a gente está testando, a gente criou o grupo lá que coordena isso, criou uma área teste. Então a gente manteve, né, o culto gravado e o culto transmitido. E a gente criou o teste do online. E em março a gente virou a chave, tudo online. Não tinha mais, era só transmissão. Mas teve 2 meses de preparo dessa equipe que estava coordenando o projeto. Né? Então tem que entender isso também, né? Tem que entender o ambiente que tu tá. E aí vamos para um outro ponto, né? A gente precisa entender a questão legal. As igrejas têm algumas... Eu acho que a palavra correta, eu não sei se a palavra correta é isonomia, né, de impostos, mas elas têm isenções, né, elas não têm necessidade de alguns impostos. Só que tem algumas coisas que às vezes aparecem numa reunião de diretoria mais calorosa, ah, vamos fazer uma redução de custos, vamos transformar o pastor em MEI. Isso é uma coisa que deve aparecer em algum lugar, porque não pode. Não pode. Então, tem que ter algumas coisas assim que a gente tem que entender, né, o ambiente legal. E aí, para isso, a gente precisa se apropriar, né, precisa se identificar um pouco mais. E aí, claro, como que uma empresa faz? Ela busca informação. Né? Então, ela vai num contador, ela vai numa assessoria jurídica, ela busca uma consultoria. A empresa faz isso. Né? E o que que a igreja tem que fazer? A igreja tem que buscar, dentro do corpo dela, né, pessoas que façam isso. Então, ela tem que ter sempre pessoas para ajudar. Ah, não tem naquela congregação? Busque em outra. Não tem no distrito? Busque em outro distrito. Mas em algum lugar vai ter. E bate na porta da IELB. Olha, como é que eu faço isso? E a igreja está disponível, a diretoria nacional está disponível, dando informações. Né? Então, eu acho que esses pontos são importantes para a gente começar aquela questão do preparo. Né? Antes de planejar, preparar. E aí entender cenário, entender a questão dos pontos fortes, entender o ambiente que eu estou inserido e a linguagem que eu vou ter que praticar nesse ambiente, como é que eu me comunico com esse meio. Isso é todo um processo que vai antes do planejamento. Mesmo que eu já tenha os objetivos definidos. Eu preciso saber, vou para cá ou vou para lá, né? Então, esse é o exemplo do carro, né? Eu escrevi 2 livros na minha vida, assim, que eu gosto muito de falar sobre eles, que são os livros das minhas viagens. Né? Eu fiz 2 viagens, uma para o Atacama e uma para o Ushuaia. Né? E uma frase que eu escrevo no mundo é que só tem plano B quem desenhou o plano A. Né? Então, assim, você não vai ter como fazer plano B se você não planejou o A. Né? A gente estava voltando da Argentina, um temporal violento durante 3 dias, inundou a província, e a gente não ia conseguir passar de volta para o Brasil. A única forma era via Uruguai. Via Uruguai tem que pagar a balsa. Né? Então, assim, a gente sabia que teria que fazer talvez um ajuste, esteja preparado para isso. Porque para pagar a balsa eram mais R$700, tem que ter dinheiro às vezes. Então, preparo envolve, e isso está aqui no livro do Cyber, tá? Envolve recursos, humanos, envolve recursos financeiros, envolve recursos tecnológicos. Isso é toda a questão de preparo, para eu poder começar a pensar assim, ah, vou adiante. E o outro ponto é, dá para fazer a mesma... Eu fiz a viagem de Jeep, né, um carro preparado, né, um carro levantado. Eu vi vários Renault Twingo me ultrapassando na cordilheira. Então, eu também não preciso ter todo aquele preparo, assim, tá todo engessado, pronto. Não, eu posso fazer. E aí vem a outra frase que eu acho legal pra caramba, né? Que é, o feito é melhor que o perfeito, né? Vai lá e faz. Então, às vezes, o nosso planejamento é muito bom, a nossa execução deixa a desejar, porque a gente fica se amarrando, vamos fazer isso, vamos ver isso aqui, vamos tentar fazer isso, vamos ajeitar tudo. Né? Ou então, prever tudo, né, num cenário. Cara, ninguém prevê tudo num cenário, né? Então, a pandemia tá aí pra mostrar, né? Ninguém consegue prever tudo num cenário. E esse eu acho que é um ponto importante. Faz uma análise, fala, mas foca em colocar em prática. Desculpa a minha queda.
Imagina, ótimo, ótimo, tá muito bom. Gustavo, até nesse ponto, né, que você buscou de novo, né, já que falando na igreja, tem tantas áreas, né, como você trouxe aí do livro do pastor Ernie Cyber, os pontos, né, das temáticas aí, a nossa revista do planejamento, e aí você falou no foco, né, eu me lembrei, às vezes, e agora você comentou, né, às vezes a gente preocupa tanto em preparar e planejar e acaba pecando na execução, porque, né, enfim, fica tão amarrado naquilo ali, né. É realmente, né, a gente buscar de alguma forma, né, focar e fazer as coisas acontecerem, porque também precisamos, né, ter a ação. E muita coisa pode mudar, como a gente falou antes, né, justamente na prática, que na prática a gente vai conhecer, né. Então, claro, que a gente está falando aí no ambiente da igreja em que, realmente, né, são pessoas diferentes, né, de todas as idades, são áreas diferentes, são realidades diferentes. Daqui a pouco alguém pega a revista planejamento e vê, nossa, coisas que não é bem da minha realidade, mas aquilo ali serve para nortear, para dar, né, um caminho para as pessoas se adaptarem nesse sentido. Outra coisa que eu queria comentar, até as nossas estatísticas, né, que anualmente a gente envia para as igrejas, esse ano também a gente teve que readaptar por causa da pandemia, não estava previsto as programações online, por exemplo, virtuais, dentro das estatísticas, a gente teve que readaptar isso também, né? Então, acho que nesse sentido, né, você comentou aí das igrejas procurarem também, né, os pontos de apoio, assim, como uma empresa busca. Me lembro também, ano passado, logo no início da pandemia, a gente criou o Ederson W, né, que é o nosso audiovisual daqui da equipe da Elbicom, fez uns tutoriais para auxiliar as igrejas também, nesse sentido, as igrejas que não sabiam como fazer, né, agora tem que fazer culto virtual, mas como que faz, aonde que busca? Claro que a gente tem muita coisa na internet, mas foi uma maneira também de dar um caminho, né, mais seguro, digamos assim, mas, né, dentro da igreja, para que as pessoas pudessem ter esse conhecimento. Então, temos muitas opções, você falou, né, hoje é muito dinâmico, né, precisa aproveitar os jovens nesse sentido, porque muda muito, né? A tecnologia está toda hora se inovando. Daqui a pouco, uma pessoa de mais experiência, de mais idade, já demorou para aprender aquilo ali, já é outra coisa que tem aí, que o pessoal está usando, né? Então, o importante é persistir, né? Não desistir e fazer as coisas acontecer, né?
Eu vou reforçar ali, e já vou passar para o Rogério. Mas assim, a gente tem que ter essa noção, né? Nós somos meio muito germânicos, né? Esse é um ponto. Nessas horas eu agradeço muito a Deus por ser Silveira, né? Então, porque o Silveira quebra. O Silveira quebra, o Silveira me dá jogo de cintura, me dá um molejo, né? E o que dá um molejo, né? O planejamento ele não pode ser estático, o planejamento ele tem que ser dinâmico. E esse é um conceito que a gente tem que colocar na cabeça. Eu cheguei a ter um professor, né? Eu não me lembro se foi na graduação, se foi depois, que ele falou que não existe planejamento de longo prazo no Brasil. Existem vários planejamentos de curto que formam um de longo prazo, né? Então, ou seja, você coloca lá o que o Rogério falou, da questão da visão, né? A empresa, né? Ah, eu quero daqui a 5 anos ser a melhor empresa de distribuição de dados no sul do Brasil. Pô, daqui a 5 anos. Tá, esse é o meu grande... Eu vou lá, eu vou fazer meu planejamento de 5 anos e vou quebrar ele em talvez 5 ou até em 10 partes, né? De 6 em 6 meses para ir... Mas eu tenho que revisitar. Tem um livro do Rush Aran que fala sobre execução. Né? Execução é a disciplina para atingir resultados. Se eu não me engano, o nome do livro é esse. Esse já é um livro mais porrada, assim, de execução. E ele usa uma seguinte expressão, né? Só tem uma boa execução quem questiona o status quo. O que significa isso? A frase que mata uma empresa, mas sempre foi assim, funcionava. Cara, a igreja sempre foi assim, funcionava. O Lutero está aí para comprovar que não foi sempre assim, sabe? E que não é só Lutero, né? A gente tem um movimento muito forte pré-reforma de outros possíveis reformadores que não conseguiram fazer a reforma, mas que já questionavam algumas coisas, né? Então, Lutero foi o grande ícone nesse sentido que conseguiu fazer, né? E não foi morto, né? Então, acho que esse é o grande ponto, né? E a gente precisa olhar assim para, pô, tem duas coisas assim que eu brigo nas nossas reuniões de diretoria, né? A gente não pode mexer na doutrina, né? Na doutrina e nas escrituras. O resto, a gente pode ver como é que a gente faz. A nossa congregação quebrou a diretoria. A gente mudou o regimento. Nós não temos mais presidente, vice-presidente, secretário, vice-secretário, tesoureiro, tesoureiro. A gente tem presidente e vices. E o vice em cada área da empresa é responsável pelas áreas. É como se tu colocasse um diretor na empresa. Então, tu tem um diretor que é o dono. Então, isso a gente precisa ter sempre, essa questão de... E também tem mais uma coisa, né? Não pode ter compromisso com o erro, né? Se essa nossa diretoria não der certo, né? Se esse modelo não estiver dando certo, volta! Não tem problema. O cara que tem compromisso com o erro, ele tem medo de errar, né? E aí ele fica muito amarrado com isso. E talvez um pouco da nossa educação, né? Nossa educação muito rígida, né? Nos forma desse jeito, né? Então, por isso que eu falei do Silveira, né? O Silveira já quebra um pouco isso. Silveira erra, não tem problema, a gente acerta e eu aprendo com o erro, né? E esse é o outro movimento, né?
Aprender. Exato, é um aprendizado, com certeza, né? E lembrar que somos seres humanos, né? E seres humanos não são perfeitos, né? A gente não pode, né? Então, errar faz parte aí para o aprendizado. São 11 horas e 14 minutos, tem vários recadinhos, a gente vai, claro, continuar batendo esse papo, né? Mas tem muita gente participando aqui com a gente, eu quero ler alguns recadinhos, né, da nossa audiência, e a gente continua aí batendo esse papo. Inclusive, já colocamos lá também, né? Eu falei que ia colocar lá a revista do planejamento da IEL, para quem quiser, né? Quem não conhece, queira, está lá na nossa área de downloads do site, e a gente colocou ali o link tanto no YouTube quanto no Facebook para o pessoal acessar, né? Aqui no YouTube nós temos o Carlos Plummer, está sempre ligadinho com a gente do Rio de Janeiro. Bom dia, escreve ele, obrigada aí pela companhia. A Igreja Luterana de São João da Baliza, Roraima, também está participando aí com a gente. Bênçãos de Deus a todos. Amém, obrigada aí pela participação. E também aqui no Face da Rádio CPT, nós temos o Robson Guerra, que está com a gente. Bom dia, abraço, que Deus abençoe a todos. Ele que é de Marechal Floriano, no Espírito Santo, participando aí com a gente. Aqui também nós temos a Lenira Seidel, bom dia. A Elisa Teskfeldman está sempre ligadinha com a gente. Bom dia, amados. Acompanhando aqui com meu esposo Renato, fazendo 22 graus. Grande abraço, ela que é de Tramandaí, no litoral gaúcho. A Ida Malene Bundi também está sempre ligadinha com a gente. Ela que é da Congregação da Redenção de Pelotas. Helena Peter está com a gente. Bom dia, pessoal. Com a paz do Senhor Jesus. Obrigada aí pela participação. A Clélia Regina Peters também está dando seu alô. Marisa Sarturi, de Fortaleza, no Ceará, da Congregação Esperança, está acompanhando. Bom dia a todos. Marli Grube também está dando bom dia. Francisco Eberhard, sempre ligadinho aí com a gente. Bom dia, abençoado programa a todos os irmãos na fé do Salvador Jesus. Amém. Obrigada aí pela participação. Renê Ros, bom dia a todos. Vanderlei Schwarzhaupt colocou um recado aqui bem legal, né? Sonho sem ação é ilusão, escreve o Vanderlei Schwarzhaupt de Gravataí, né? Aqui na região metropolitana. Renê Ros, a gente já leu, né? A Lenira. A Ilse Wolf, de Araricá, também está sempre acompanhando a nossa programação. Bom dia para vocês, amada Luana. Como é bom, gratificante escutar vocês aí. Quando consigo, muito bom. Um abraço, queridos. Lembrando, né, que a nossa programação é gravada, depois fica disponível aí no Face, no YouTube, no nosso podcast. Você pode estar compartilhando para que essa mensagem chegue a mais pessoas. A Lenira Dopp também está dando bom dia. O Vanderlei Schwarzhaupt voltou aqui, ó, escreveu outro comentário. Dá a impressão que na igreja, por vezes, se discute menos as ideias e mais aspectos pessoais. Me dá a impressão, ele escreve, né? Essa é interessante essa observação aí do Vanderlei Schwarzhaupt. Não sei se vocês querem fazer algum comentário em cima disso.
Posso falar, né? Eu vejo de novo, né, a questão do planejamento, né? Que o Gustavo trouxe ali a matriz PEST, a matriz PESTAL, né? Vai evoluindo também aí. Tu começa a trabalhar em cima de ideias. À medida que tu vai analisar um fator político, um fator econômico, um fator social, tu vai trabalhar esses fatores, analisar a tendência deles no futuro, que tu tá propondo analisar, 2 anos, 5 anos, né? E tu vai estar trabalhando em cima de ideias. Né? O que a gente quis trazer lá no começo, né, da ideia ao sonho, é, primeiro é preciso, do sonho à realização, né? É Primeiro é preciso sonhar. Primeiro é preciso se permitir quebrar o status quo, né? E não quer dizer que tem que quebrar em tudo também. Tem coisas muito boas funcionando que a gente não precisa estar agindo. Mas à medida que a gente faz essa análise, principalmente se traz pessoas, né, de fora, às vezes, né, ou como o Gustavo falou, um advogado, um contador, né, se traz profissionais, pessoas da comunidade que já estão habituados a trabalhar, né, com essas ferramentas, vai gerar uma série de insights, uma série de ideias. Né? Esse é o primeiro ponto. Porque quanto mais ideias tu tem, só vai ter um problema. É na hora de classificar e decidir abandonar algumas. Essa, e outras, assim, algumas não, algumas agora não, né? Mas outras sim. Né? E sempre se questionar aí o porquê não, e o porquê não. Então, a primeira parte do planejamento é o quem somos, onde estamos, né? Como está o mercado, a sociedade ao nosso redor. E como seria o ideal de se trabalhar? Nessa primeira parte, a gente não fica preso às capacidades, aos recursos financeiros. A gente sonha. Depois a gente vai ter um momento para isso no planejamento. Né? E o bom que te abre é essa questão do pessoal. Tu sai do pessoal de criticar um comportamento e passa a ter ideias, a criticar ideias, a construir em cima de ideias. Isso eu gosto do planejamento estratégico também, né?
É, eu vou pegar a frase do Vanderlei ali, né? O sonho não é nem ilusão quando ele não tem plano, ele é sonho, simples assim, né? E quando ele fala da discutir as pessoas, às vezes, né? Cara, isso acredito, eu vou dizer assim, ó, eu tenho uma bagagem de ter trabalhado como executivo em várias grandes empresas, e multinacionais enormes, assim, líderes de segmento, e discutir essas pessoas também, né? Isso é natural do ser humano, né? Olhar para as pessoas, né? Em vez de olhar para a ideia, isso... É, e aí, às vezes, tem o ranço, né? Eu tenho o ranço com fulano, cara, o cara deu a ideia, já acho ruim. Já começa ali, já acho ruim a ideia do cara, porque faz partido dele, né? A ideia tivesse partido do outro, né? Eu tenho uma coisa que eu brinco, assim, eu tinha um chefe que era genial, né? Ele às vezes, tinha achado a ideia idiota, né? Uma ideia imbecil, né? Dava uns 4 meses e ele vinha com aquela ideia imbecil dizendo que era dele, né? Isso era muito bacana, né? E aí tu tinha que baixar a cabeça e ficar quieto mesmo, porque pelo menos a ideia ia funcionar e ia dar certo. Mas é, às vezes tem que ter isso também. O que, que eu vejo, né, e é um exercício muito grande, né, que a gente tem que ter dentro da igreja, é de discutir a proposta, né, discutir a proposta. E aí que vem o ponto que a gente estava discutindo lá na vez passada, que a gente propôs isso aqui, metodologia. Né? A metodologia, ela foge, né, desse modelo de discutir pessoas. Então, quando eu vou olhar uma análise SWOT, o que, que é uma análise SWOT, né? É um exercício que foi feito a partir da década de 70, né, que eu faço uma análise de mercado sobre os meus pontos fortes, os meus pontos fracos. Né, e aí eu olho, a partir disso, a partir dos meus pontos fortes, meus pontos fracos, eu olho para o mercado e vejo quais são as ameaças que existem e quais são as oportunidades que existem. E aí eu vou pegar aquilo que o Rogério falou. Eu tenho um monte de ideias, né, eu tenho um monte de propostas, eu tenho um monte de desejos, né? Só que analisando meus pontos fortes, meus pontos fracos, eu sei quais que eu consigo. Esse é o primeiro ponto, eu faço o primeiro filtro. Aí eu vou para o segundo filtro. Quais são as oportunidades que estão coerentes com essas ideias? Né? Ou então, quais são as ameaças que eu posso neutralizar com essas ideias? Então eu também vou fazer. Agora, essas ideias muito boas, que não estão coerentes com o momento, talvez não seja a hora. Então, aí eu dou uma engavetada nela e espero um momento adequado. Né? E eu tenho uma percepção, assim, não existe uma ideia idiota, né? Existe um momento idiota, existe um líder idiota. Né? O líder idiota é aquele que barra a ideia. E um momento idiota é quando a gente olha para a empresa e não está vendo isso. Hoje é latente, né? E hoje não, né? Vamos olhar, há 5 anos atrás, era latente a necessidade da Igreja Evangélica no Brasil ir para as redes sociais. Era latente. Mas não era o momento, talvez, era um momento idiota, há 5 anos atrás. Né? Não era o momento adequado, a igreja estava bem. Se ela não tivesse visto isso há 5 anos atrás, se ela já não tivesse se proposto a trabalhar com a rádio, por exemplo, né, e com as redes sociais de uma forma mais intensa, como estava trabalhando, já há 5, 6 anos atrás, agora, no momento da pandemia, ela ia sofrer. Porque ela ia ter que fazer isso tudo virado de uma vez só. Então, não era momento de ir de uma forma muito intensa, não era. Mas como ela estava preparada já, à medida que ela precisou, ela só virou a chave. Então, acho que esses são os pontos que a gente tem que enxergar, assim, porque se as pessoas às vezes não batem naquela tecla de insistir, vamos fazer, vamos fazer um pouquinho só, vamos botar só um pouquinho, e aí tu vai entrando, quando tu vê, tu tá com todo o processo pronto, né? Então, esse exercício é importante. Eu sugiro, né? E aí, eu acho que vem a grande ajuda que a gente pode dar, a grande contribuição, né? É trabalhar a questão da metodologia, né? Vou pegar um exemplo bem específico, né? O brainstorming, ou o toró de parpite, né? Tempestade de ideias, né? Ele não permite que alguém negue uma ideia. Então, tu faz um brainstorming em grupo, tu tem 25 pessoas. Pastor Evandro, qual é a tua ideia? Ah, eu quero fazer chá de maçã de manhã cedo no culto. Anota chá de maçã. Rogério, qual é a tua ideia? Ah, eu quero desfilar com a cruz durante o momento da celebração. Anota, não tem ideia, idiota. Então tu vai fazendo. O que vai acontecer depois? Tu vai filtrar. No final do momento, tu vai filtrar as ideias e vai ver quais são as que são execuíveis. Esse é o primeiro ponto. O que dá para executar? Ah, essas aqui todas dá para executar, essas aqui não dá. Bom, tira fora. Bom, essas aqui tá fora da nossa doutrina, tira fora. Essas aqui tá fora do nosso do que das escrituras, tira fora. Bom, sobraram 25 ideias. Ah, 25 ideias nós não vamos conseguir executar em um ano nem a pau. Então, quais são as que são os nossos pontos fortes? E aí eu vou fazer uma análise SWOT. Então, primeira metodologia, vamos fazer um brainstorming. Acho que esse é o primeiro exercício. Brainstorming não pode negar alguém. Tu não pode boicotar alguém, não pode dizer, ah, ideia é idiota. Ah, essa ideia não serve. Ah, a gente já fez isso no passado. Ah, nunca funcionou assim. Não, esquece. Deixa da ideia. Depois a gente vai ver quais são os nossos pontos fortes. Bom, aí nós vamos ver que os nossos pontos fracos é porque a gente nunca movimenta a igreja, nunca inova na congregação. Óbvio que sempre funcionou assim, vai ser o critério. E aí o que a gente precisa? Talvez seja uma ameaça a igreja dar uma revisitada em alguns aspectos. E aí a gente vai para uma análise SWOT, né? E aí tem um outro gráfico que já é bem menos conhecido, que é uma outra matriz, que é a matriz das fortalezas, das forças, né? Das cinco forças do Borges. Borges é um escritor também brasileiro, ele fala sobre as relações, né? E isso para uma empresa legal. Quando a gente olha para a igreja, nem tudo dá para encaixar, nem tudo. Mas aí, se tu quiser transmitir essa matriz, ela é legalzinha, porque pega o primeiro ponto, assim, né? Eu trabalhei na PepsiCo, tava falando isso pro Rogério, né? Eu olhei a PepsiCo lá nos anos 90, né? Vendia salgadinho e deu uma chips. Aí, a primeira coisa que vem na tua cabeça é, ah, vou botar, qual é que é o meu concorrente? É o outro salgadinho. Aí uma chips enxergava que qualquer snack era um concorrente. O que é snack? É tudo aquilo que você come entre uma refeição e outra, a refeição principal. Então, iogurte era concorrente, maçã era concorrente, barra de cereal era concorrente, pirulito era concorrente, qualquer coisa era concorrente. E aí a gente olha para a igreja, né? As outras igrejas são os nossos concorrentes? Ou o Netflix é o nosso concorrente hoje? Ou o YouTube é o nosso concorrente hoje? E aí a gente começa a enxergar o que são realmente os concorrentes e começa a me ajustar nisso. E aí como é que eu me adapto nisso? Então eu vou olhando, né? Como é que eu uso os meus clientes? Quem são os meus clientes? Rogério, quem são os nossos clientes? São os membros da congregação. Como é que eu uso esses caras? Como é que eu trabalho a liderança? Como é que eu trabalho os membros para que eles possam fazer? Esse é um exemplo de uma matriz que tu tens um brainstorming, tu tem uma análise de ponto forte e tu começa a fazer uma análise mais específica de forças que podem contribuir para entregar resultado. E eu acho que daí, pegando o gancho do Vanderlei, que eu acho que o Vanderlei é dos los leigos, né? Ele sabe muito bem do que a gente está falando aqui, né? Então, tem que botar metodologia, porque senão vai cair na fofoca, vai cair na picuinha, entendeu? Então, foge para cá. E essa é a nossa ideia, a contribuição do nosso grupo aqui, é tentar trazer metodologia para isso. Falei correto aí, Rogério? É isso?
Que legal.
Bom, muito bom, muito bom. Posso falar? Não sei se tu tem...
Pode falar.
Não, eu ia comentar com o Gustavo, ele não falou ali, né, no Borges ali, né, uma das coisas é ser todos o ciclo de vida de um produto, né, é a tendência que ele passe. Então, se nós vamos ser substituídos, né, por que nós não estamos trabalhando em nos substituir, né? Aí o Gustavo estava comentando esses dias sobre a questão do Netflix, hoje está tudo acesso. O pessoal mais jovem não consome mais TV. Ele olha no YouTube, ele olha no Netflix, quando eles querem o que eles querem, né? Em algum momento, talvez, isso vá estar competindo até com o nosso culto presencial. assim como hoje, né, já se tem um acesso, muito em função da pandemia, ao culto digital, né? Mas o fato é esse, é sair, né, daquele planejamento, que vai numa reunião, conversa de tudo e não se traz nada. É sim trazer todas essas ideias para, né, apontar elas, registrar essas ideias, criticar no momento certo, aí sim vai ter um momento, primeiro tu cria as ideias para ter ideias para criticar. O Gustavo falou da ideia idiota, não tem realmente. E muitas vezes é a ideia idiota que alguém pergunta o porquê não, e de uma forma diferente fazendo, e chega a melhor ideia, a mais brilhante, que sai do lugar comum, te diferencia, né, e atende, acata ao teu público, né? Uma coisa que é importante reforçar, o planejamento estratégico sempre tem que ser feito para atender o público que se quer atender. Quem é o nosso público? Sabe? Os membros, né? A gente tem que estar sempre olhando os membros atuais e os novos, né, que se quer trazer. Então, o planejamento estratégico é um método que permite analisar as ideias, ter as ideias, analisar as ideias, e aí, quando tu vem para a execução, o plano de ação, que é o mapa da mina, né? Pô, sonhamos tudo isso, bah, muito legal, muitas ideias, agora como é que eu ponho em prática? Eu vou, aquelas que são possíveis, eu vou estar colocando meu plano de ação, né? Com 5W2Hs ali, né? O quê, quando, quem, como, quanto custa, né? Eu vou estar trazendo tudo isso com um plano de ação. Em que tempo, né? Então, quando? E aí não fica mais no sonho, né? À medida que eu tenho data, eu começo a ter um tempo para realizar. E é a data que nos estimula, né? Pô, vai atrasar a tarefa. O que está faltando? Ah, não vai dar para essa data, por isso ou aquilo. Opa, um fator externo, se reprograma, né? Mas não pode esse fator ficar atrapalhando a vida toda. Então, tu começa a ter pontos de entrega ali. E isso dá dinamismo e faz com que as ideias se transformem, né, em realidade. Então, que se quer trabalhar no planejamento estratégico, é um método seguro, um método testado, um método não é infalível, né, porque nem tudo depende da gente, ninguém tem bola de cristal. Nós tomamos decisões hoje de ações que podem nos ajudar a chegar naquele local. Às vezes, quando a gente está na metade do caminho, a gente vê que aquele local não está mais ali, está em outro, precisamos ir para um outro local. Se roda de novo o PDCA, que nós vamos falar, né, Gustavo? E se faz novo plano, tendo em vista essa novidade que se percebeu. Porque a gente sempre se diz, né, o planejamento é tu olhar no retrovisor do teu carro, né, e dizer, ó, eu estou indo em linha reta, a estrada é reta para trás. E aí tu projetar o futuro, né? Mas pode ter uma curva na frente, né, que não era percebível, como houve agora em 2020, uma curva cotovelo na vida de todos, né?
É verdade, é verdade. Tá, vocês falaram aí sobre a questão da nenhuma ideia ser idiota, né? Na verdade, muitas boas ideias podem surgir de uma ideia possivelmente idiota, né? E outra questão também que eu sempre enfatizo e sempre enfatizei na rádio, aqui, né, na comunicação, é o que pode não servir para nós, pode ser a realidade de outra localidade, de outra congregação, eu me lembro. Agora mesmo, esse tempo eu falei, né? Dia 1º de abril, eu fiz 7 anos de IELB, né? Trabalhando aqui na igreja. E eu, logo no início, o Gustavo comentou, né, se a gente não tivesse feito a rádio há um tempo atrás e agora, no meio da pandemia, fazer isso, eu vejo como uma bênção para a igreja, até nesse sentido, porque quantas vezes eu busquei, né, pastores e lideranças de congregação para fazer entrevista, não precisa falar, não quero chamar atenção, não quero aparecer, não, isso aqui é só nós. Os luteranos têm muito isso, né, de ser local, de ter, fazer uma ação e ficar muito ali na sua congregação. Só que eu vejo diferente hoje com a pandemia, com essa nova realidade da gente estar muito, né, visível, né, na internet, tudo, as pessoas poderem acompanhar cultos de todas as congregações através da rádio, né, e tantas outras oportunidades, as lives de oração lá do pastor Evandro Binti, o que alcança de pessoas até fora do Brasil. Hoje é muito mais fácil, eu vejo isso no nosso trabalho. As pessoas estão vendo, estão conhecendo mais a igreja. As pessoas estão querendo mostrar mais o seu trabalho também, né? O que é uma benção, é a gente compartilhar essas bênçãos. A gente tem a campanha aí, hashtag EbroContaBenção também, que a gente conta muito com o apoio das pessoas, né? Compartilhando aí as ações da pandemia. Então, eu vejo isso como uma bênção aí da pandemia. Então, nem tudo, né? Os templos estão fechados, né? Com as suas portas fechadas. Mas aí tem uma janela enorme aberta aí na internet, né?
Me permite, eu vi de uma grande empresa esses dias falando o seguinte, né? Era um e-commerce, né? E eles, de repente, surgiu um problema, que era receber aquelas vendas que faziam. Eles desenvolveram um canal e um novo negócio, né? Um pouquinho tiveram um problema de entrega. Eles desenvolveram um novo negócio focado na entrega. Quer dizer, na logística, né? A dificuldade também, né? Aquela coisa do ideograma chinês lá, que é muito parecido, né? A crise com a oportunidade. Surgem oportunidades. E se quer no planejamento estratégico, é justamente isso, né? Tentar identificar essas oportunidades com mais antecedência possível e, com isso, começar a trabalhar em direção a elas, né? Para que elas possam realmente ser aproveitadas, né?
Agora, vou pegar esse gancho da crise e da oportunidade, né? A gente teve uma ideia 2 anos atrás lá na congregação. A gente briga na congregação, assim, a nossa congregação está num bairro classe A, né? O Petrópolis, em Porto Alegre, é um bairro classe A. A gente está bem no coração dele. E fica assim, uma discussão na diretoria, parece aquela discussão do rabo, né? Fica correndo atrás do rabo. Como é que a gente faz para marcar a congregação no bairro? Como é que a gente faz para marcar a congregação no bairro? Vieram várias ideias, várias ideias. E a gente não conseguia executar nenhuma, né? A última ideia que veio era a gente adotar a praça, né? Aí, pô, tão difícil adotar a praça, não conseguimos executar. E aí a gente começou a fazer uma arrecadação de tampinhas, né? Inicialmente eram as tampinhas de garrafa PET, essas tampinhas de caixa de leite, né? Para levar para a Elca, para transformar aquilo ali em ação social, especificamente. E aí o responsável pela ação social, o Ricardo, aí eu digo, né? Quando a gente tem um dono da área, é importante ter um dono do departamento. O cara da ação social, ele é o da ação social, tem que fazer aquele negócio mexer. E ele tem que ter, assim, ele tem que ter as métricas, tudo. Isso a gente vai falar num outro momento. Mas, assim, é o ponto de... Tinha um Ricardo que chegou assim, eu quero botar umas garrafas PET lá, grandona, com o logomarca da congregação pendurada na grade. E assim, ele trouxe essa ideia para a liderança da igreja, assim, eu vou dizer, metade torceu o nariz. Só que como estava juntando a tampinha, essa acabou. Né? O resultado, ele come a cultura. Né? Isso é verdade. Então, tá dando resultado, tu faz o que o cara quer. Tava dando resultado, a gente abraçou. Bom, o que aconteceu? A gente sempre quis marcar a congregação dentro do bairro. Nunca conseguiu fazer nada que marcasse a congregação de fato dentro do bairro, a não ser cantatas de Natal, que a gente dava voltas pelo bairro cantando músicas natalinas. A congregação agora virou um ponto de concentração de tampinhas. Nós entregamos mais de 6 toneladas de tampinhas no ano passado. Porque ele botou as garrafas na grade da igreja e as pessoas vão caminhar com seu cachorrinho, leva sua sacolinha. Teve uma síndica que conversou com um dos pastores, disse que pegou agora no condomínio, ela botou também uma garrafa e ela está entregando lá na igreja. De uma forma, assim, completa, é certo que ele atirou no que viu e acertou no que não viu, mas é uma ideia que no primeiro momento parecia ruim. Vai botar aquela garrafa PET na frente da capela, vai ficar estranho. Deu um movimento, gerou, marcou referência. Então, são essas coisas que precisam acontecer para que a gente também, às vezes, abra um pouco a cabeça, né? E traga sugestões diferentes. Pô, eu preciso fazer algo diferente. E isso, e aí vem um ponto que eu acho que a gente pode deixar já de gancho, né? Para a próxima, estabelecer metas. Né? Isso é uma bronca que a gente tem na igreja. Vamos estabelecer metas. Eu não acho que tem que ter meta de batismo, nem meta de confirmação para o pastor, nem meta de aumento de ofertas. Mas ação social tem que ter meta de trabalho. A parte de comunicação, e aí tu falaste muito bem da questão da rádio, ela tem que ter metas de atingimento de pessoas. Por quê? Porque isso vira resultado depois. A gente traz pessoas para dentro da igreja, a gente resgata membros para dentro da igreja através de um trabalho administrativo bem feito, através de um trabalho de evangelização bem feito, através de um trabalho de comunhão bem feito, através de um trabalho de educação cristã bem feito, que aí, claro, a gente joga todo o pepino no colo do pastor, mas pelo menos a gente está dando ferramentas para ele, para que ele possa trabalhar. E não simplesmente cobrar, né, pastor Evandro? É muito fácil cobrar assim, pô, quantos membros botasse a mais esse ano, né? E aí, pô, a gente precisa também ajudar. Aqui também está escrito isso, tá? Está escrito que a gente precisa desenvolver novas pessoas para que o trabalho continue, de acordo com os dons, né, que foram estabelecidos para cada um. Então, é bacana. A gente olha a administração, a gestão, né, quando a gente olha para o ambiente da igreja, dá sim para usar metodologias. Algumas, outras não. E a nossa proposta é justamente essa, trazer aquelas que a gente acha que vale a pena usar no dia a dia.
Que legal, que legal. Já temos aí, né, o próximo assunto para a nossa próxima entrevista, afinal de contas, né? Já estão aí chegando ao fim. Muito legal esse aprendizado aí com o Gustavo, com o Rogério, né, pastor Evandro?
Numa terça-feira próxima, se Deus quiser, né? Eu estava aqui ouvindo e aprendendo com essa aula aqui. Já podia anunciar na internet aí, vender esse curso aí, Luana. Vender esse curso, né? Uma maneira aí. A gente coloca lá no Facebook, lá, sei lá, para encontrar uma pizzaria, daqui a pouco começa a chover anúncios, né? Curso, aprenda a fazer pizza e não sei o quê. Olha só, uma grande oportunidade. O que eu estava pensando durante a entrevista é que a nossa igreja, muitas vezes, ela não se sente parte. Ela, por vezes, os membros, eles não acreditam que eles tenham voz. Talvez no passado eles não tinham e tenham dificuldade de se expressar ou de ir para uma reunião de planejamento, né? Não sei como é na igreja de vocês, mas eu vejo muitas vezes as igrejas com uma reunião de planejamento esvaziada. Pastor, diretoria, às vezes nem todos. E às vezes tem o medo de expressar a sua ideia e achar que a sua ideia não é boa, né? Ou tem medo de que de alguma forma ela não será aproveitada, porque as ideias do fulano é que são aproveitadas, as minhas nunca são aproveitadas e às vezes não se expressa. Então, fazer esse sonho, né? Acho que o tema foi assim, caiu como uma luva realmente a reunião de hoje. Fazer com que esse sonho seja executado, né, seja sonhado, vender esse sonho para a liderança, da liderança passar a todos, né? E para que a gente possa realmente executar. Mas eu vou já compartilhei no meu Facebook aqui, eu vou ver esse vídeo mais umas 3 vezes antes da próxima reunião da diretoria, e ainda vou passar a lição de casa, que a gente, toda a diretoria, veja o vídeo antes da gente ter a nossa reunião, que acho que vale muito a pena.
Que legal, que legal. Tem um pessoal comentando aqui, eu tinha falado, né? Às vezes uma ideia idiota pode ser uma boa ideia para as outras congregações, enfim, né? O Gustavo trouxe essa questão das tampinhas, que não era o planejado, né? Não, foi uma ideia que surgiu assim e acabou dando muito certo para marcar a igreja. Aí da Marlene Bund aqui comentando no Facebook, gostei da ideia das tampinhas, um incentivo. Isso que eu acho legal, né? A gente poder compartilhar essas ideias, incentivando outras congregações também a realizarem, né? Tem mais comentários aqui, ó, o Vanderlei também colocou, que bom que podemos assistir e até participar de uma discussão tão pertinente ao nosso momento. Obrigado aos consultores pela disponibilidade, pastor Jonas Flor também, ótimo momento de aprendizado, agradecendo aí a gente estar aqui, né? A Márcia Pritt, também da congregação São João de Rio Grande. E tem um outro comentário aqui. Ah, tem um comentário no YouTube antes de eu ler o do Francisco no Face. O Sérgio Schlender. Bom dia, a pandemia veio para quebrar muito a forma e a importância que a gente dá para o planejamento. Nesse período, o porquê do que fazemos e como fazemos ajuda como filtro para as decisões. Muito bom o comentário aí do Sérgio Schlender. Pastor Nilo Barros, da Editora Concórdia, também está com a gente pelo YouTube. E para a gente finalizar aqui, então, o comentário do Francisco, deixa eu resgatar aqui, ele coloca assim, ó, receio que ainda poucas congregações, talvez por causa de uma tradição diferente, dão apoio a muitos talentos, por exemplo, eventos musicais e outros, que ainda poucas congregações dão apoio, né? É o comentário do Francisco. Na verdade, depende da realidade que ele vive, né? A gente, inclusive, também foi algo que surgiu na pandemia, foram as nossas lives feitas, né, em nível nacional, aí, pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que deu muito certo, tanto que a gente continuou também, o pessoal pedindo muito, né? A gente começou aí com o Inário Luterano, o ano passado, teve, na verdade, a live do aniversário da congregação com o Carlos Magrão antes, depois o do Inário, depois o especial de Natal e agora o de Páscoa também, né, que foi muito lindo. Então, a Igreja Luterana é a igreja que canta, né, é conhecida como a igreja que canta, e a gente procura, né, valorizar aí, à medida que possível, claro que hoje não temos grandes eventos, né, para poder realizar físicos, eventos físicos, congresso, sempre também o congressão da GELB, né, que também tem muitas bandas, eles também fizeram a live do recomeço, né, porque estava agendado em janeiro o congressão e teve que ser adiado por causa da pandemia, mas a gente também está se reinventando e procurando realizar de forma online, né, então, inclusive, podendo alcançar mais pessoas, né, então acho que, claro, tudo a gente vai se adaptando e se reinventando, mas são as oportunidades que a gente pode hoje estar acompanhando, né? Gustavo, Rogério, obrigada aí pela participação de vocês, e temos na sequência, então, a sequência dessa série aí, uma próxima oportunidade.
Legal, Luana, só aproveitar ali o gancho do pastor Evandro. O planejamento, ele tem que ser todo mundo. Tá? Então, e vamos mais além, tá? Ele não pode ser uma coisa top-down. Né? As estratégias e os objetivos, eles podem ser top-down. Mas o como fazer, o pensar como fazer, não pode. Então, ele tem que ter envolvimento todo. Né? E o que o pastor Evandro falou, às vezes, a nossa igreja tem essa... Essa é a grande, o grande objetivo, assim, é quebrar isso. A gente precisa ter as pessoas participando, né? As pessoas tendo responsabilidade, porque isso facilita até na comunicação dos objetivos para a própria congregação. Então, quanto mais gente participar do planejamento, quanto mais gente estiver envolvida no planejamento, e quanto mais gente estiver comprometida no planejamento, melhor o resultado depois e facilidade vai ter na execução dele. Então, obrigado pela oportunidade, vamos... Sim, preparar um material ainda para a próxima. E aquilo que a gente falou, de repente a gente pode pensar em disponibilizar materiais até a metade do ano, que é um momento de planejamento das congregações, para que possam usar essas matrizes, essas planilhas, né, que facilitam o dia a dia e o entendimento do todo. Então acho que esse fica um desafio aí para o grupo de dirigentes cristãos da igreja, para auxiliar, para facilitar também o dia a dia. E aí nessa parceria com a rádio a gente só tem a agradecer. Nesse momento. Obrigado aí, obrigado, pastor. Obrigado, Luana. E agradecer os nossos parceiros que nos ouvem, nos veem aí pela paciência, né? Obrigado mesmo.
Imagina, tá maravilhoso. E a gente que agradece, né, essa parceria aí da gente, porque, afinal de contas, há uma troca aí, né? A gente vai aprendendo também e principalmente contribuindo aí com a nossa audiência. Rogério.
Oi, só tenho a agradecer também. Eu sei que a gente está avançado na hora aí, né? Muito obrigado aí pela possibilidade de estar com vocês. E, se Deus quiser, estaria novamente no próximo momento.
A gente que agradece. Antes da gente encerrar, o Rodrigo estava falando aqui para mim, a gente conversando aqui pelo WhatsApp, o Rodrigo está operando aí, né? Não está aparecendo. Não sei se o Rodrigo consegue aparecer para nós aí, Rodrigo. Para falar, Gustavo, a gente estava falando sobre a questão da ideia idiota que pode surgir, né? O Rodrigo comentou sobre o nome do especial de Páscoa, que era sobre perdão. Rodrigo, consegue contar essa história para nós?
Oi, Luana. Na verdade, a gente fez uma reunião de brainstorm, a gente sempre faz, né? E nessa reunião, alguém disse alguma coisa idiota. A gente fala muita coisa idiota nessas reuniões e pediu perdão. Perdão por ter falado aquilo. E dali surgiu o nome do especial. A gente não tinha ideia de nomes. Né? E dali que surgiu. Então, a importância da reunião do brainstorming e a importância de falar. Falar, e não importa. Vai. Que dali surgiu o nome que a gente usou para tudo, né?
Que legal, viu só, né? Um simples pedido de perdão, surgiu o nome do especial de Páscoa, que foi todo trabalhado nessa questão do perdão, né? Que tem tudo a ver com a Páscoa também, né? Então, acho que não tem melhor maneira da gente encerrar aí, né? Com essas ideias, assim, né? Daqui a pouco, de uma ideia idiota, surge uma ideia muito especial, que vai conduzir aí todo um trabalho, né? Que teve toda uma repercussão aí. Então, a gente agradece, viu, o Rodrigo aí também, né, tá operando aí com a gente, e por todo esse trabalho que o Rodrigo se envolveu muito nesse especial de Páscoa do Perdão, né, e agradecer aos nossos participantes, e o pastor Evandro também toda terça-feira aí com a gente, pastor.
Ah, foi uma grande alegria participar desse momento, parabenizo aos nossos palestrantes, parabenizo a toda a equipe da rádio, que tem realmente feito um trabalho incrível. O programa da Páscoa, perdão, foi fantástico também, então de parabéns a todos os envolvidos, não tem uma linhazinha que a gente poderia ter alterado, foi assim, ó, milimetricamente, Deus foi muito generoso com todos vocês e foi fantástico. Que Deus abençoe cada um de vocês, espero encontrar os nossos irmãos aí na próxima terça-feira, assim, quem sabe.
Aguarde. Legal. Um grande abraço, uma abençoada semana e até semana que vem aí, pastor Evandro.
Até lá.
E a nossa audiência querida também, a gente agradece aí todo mundo que participou, interagiu, chegaram outros recadinhos, né? Mas a gente já passou aí do nosso tempo, então a gente agradece muito o carinho da nossa audiência. Lembrando que esse programa é gravado para a nossa reprise às 18h30 e também fica aqui no nosso Facebook e no YouTube para que você compartilhe e faça alcançar aí mais corações essa nossa mensagem. Também fica o convite para que você acompanhe a nossa programação ao vivo. Toda terça-feira nós temos o programa Entre Elas e Deus, com a Aline Koller e a Silmari Carvalho, que hoje vão falar sobre o tema a participação dos jovens nas atividades online das suas igrejas. Tudo a ver com o que a gente estava falando aqui hoje também, né? Então não perca as 14h. E às 20h, Plantão da GELB, mais uma edição, onde a nossa equipe do CG da GELB vai estar conversando com os pastores Lucas Prando e Fernando Ruffi sobre o tema Quem Somos Nós, Perseguidos ou Perseguidores. Não perca, então, às 20h, no horário de Brasília, aqui na rádio, que é uma boa companhia para você. Desejo a todos uma abençoada terça-feira e até amanhã, às 10h30, eu, pastor Arno Bessel. Até lá, tchau, tchau.